Bom dia, irmãos. Quem sabe alguém que eu ainda não tenha visto? Graça e paz. Por meio de Jesus Cristo ressurreto, o autor e consumador da nossa fé. Isso é lindo. Bom, mais uma vez, sinto-me honrado por estar aqui. Agradeço a confiança dos pastores, do conselho, por investir em meninos como nós. E também, ao mesmo tempo, aterrorizado. Substituir o pastor Silas não é nada fácil. E nem é possível também. Mas estamos aqui pela misericórdia de Deus. Estamos no mês da família, já estamos aí caminhando para o final do mês. Já tivemos aí 2 semanas dos pastores ministrando sobre família, pregações importantes, impactantes, confrontadoras. Nas últimas 2 escolas, os últimos 2 domingos da escola dominical, o pastor Silas vinha falando de salvação. Primeiro domingo do mês ele falou sobre o profeta Isaías. No segundo domingo ele falou sobre o profeta Jeremias. Domingo passado, né? E aí eu fiquei pensando sobre o que falar no mês da família. E ao mesmo tempo tentar contribuir para que o tema da manhã, do domingo de manhã, que é a salvação, que o pastor Silas vem falando, não se quebrasse, não fosse interrompido ou que perdesse a sua sequência. E eu fiquei pensando, Deus, como falar na família e ao mesmo tempo pensando em salvação? Isso foi bastante desafiador para mim. Queria que você me acompanhasse com a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 12 e 13. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13, diz assim a palavra. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E uma vez mais, repetindo o versículo 12, que é um versículo chave, bem conhecido, bem utilizado, bem recitado, decorado, diz... Devido ao aumento da maldade, ou quem sabe a sua Bíblia diga a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Repete, por favor.
Deixa eu achar aqui. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos.
Amém. Uma outra versão, mais recente, que fala também de uma outra maneira, a mesma coisa, e ressaltando que o aumento do pecado, da maldade ou da iniquidade fará com que o amor no mundo seja esfriado. Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito desse termo, esfriado, o amor que se esfriará, e ele tem relação com algo abafado, sufocado. Então, com o aumento da iniquidade, da maldade ou do pecado, esse amor será sufocado, ele será abafado. É como uma espécie de recipiente cheio de um determinado líquido e que começa a receber outro tipo de líquido. Um líquido que não se dissolve um no outro, que não é homogêneo, que não se mistura. Enquanto um entra, o outro sai. Enquanto um entra, o outro sai. Nós bem sabemos que Deus não compartilha do pecado, pois é santo. Então, onde há o pecado, onde há a iniquidade, onde há a maldade, como o texto que eu li, ali não há o amor de Deus. Não é possível as duas coisas compartilharem do mesmo recipiente. Aliás, a palavra de Deus diz que é impossível de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água, suja ou limpa, salgada ou doce, verde ou azul. Porque de uma fonte emana, brota apenas um tipo de água. Pois bem, e com esse texto, eu gostaria de trazer nessa manhã a seguinte reflexão. Cristo, como modelo de amor na família. Lembrando que, como eu disse a princípio, o pastor Silas vem falando duas semanas a respeito de salvação, e nós estamos no mês da família. Então o tema nesta manhã será Cristo como o modelo de amor na família. Irmãos, é interessante como Satanás trabalha para esfriar o amor. É interessante as maneiras que ele utiliza para que esse amor seja esfriado. E acredite, ele trabalha. Ele utiliza de artifícios, de artimanhas, de estratégias. E nós vivemos hoje num mundo que nos sufoca. Ou somos moldados como o mundo, ou somos contrários e andamos perigosamente desvairados na contramão dele. E a todo tempo, faróis vindo à nossa frente. E a vontade, muitas vezes, na nossa essência de defesa, de conforto, é de fazer o retorno e seguir o fluxo. E é interessante como Satanás trabalha. A sua estratégia, ela é minuciosa. A sua estratégia, ela é, ao mesmo tempo que minuciosa, voraz. E dada a sua tamanha inteligência, ele consegue em muitos momentos impor situações que nós nem percebemos. E com isso, há o aumento do pecado, da iniquidade. E o amor se esfria. Esse esfriamento se dá na mudança de conceito sobre o que é o amor. Nós bem sabemos que Deus é amor. Um dos seus atributos, que são muitos, é imensurável, não poderíamos aqui sermos pretensiosos de querer descrever Deus, mas a teologia, ela faz com que nós tenhamos a liberdade de refletir sobre alguns atributos seus, como Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus é santo, Deus é fiel. E um deles é que Deus é amor. E a estratégia de Satanás é justamente essa. E Jesus, ele já olhou para isso e já profetizou. O pecado vai aumentar e o amor irá esfriar. Porque, como eu disse, não há como a maldade e o amor estar dentro do mesmo recipiente. Dentro desse recipiente chamado coração, que a Bíblia diz que dele procedem todas as saídas da vida. Esse baú que nós temos, guardado aqui dentro, baú que nós guardamos a chave, que somente nós temos, e somente nós podemos abrir, que Deus, com o seu poder, com a sua glória, com a sua onipotência, se reserva e nos dá o direito de escolha e diz que somente bate, toque, 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 toque. Aquele que abrir a porta do seu coração, do seu baú, aquele que retirar a chave do bolso, guardada, as 7 chaves, e abrir essa porta, ele entrará e sairá com ele. Esse baú, esse recipiente, só pode ter amor e não pode ter maldade. Caso ocorra o contrário, o nosso amor será abafado, será esfriado. E a estratégia de Satanás é justamente essa. Ele não aparece para nós de forma veemente, de forma persuasiva, de forma que nos assuste. Não. Ele vai trabalhando aqui, ali, na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Quem sabe anteriormente, lá quando nós éramos filhos e nós ainda nos espelhávamos no relacionamento conjugal dos nossos pais, ele já vinha trabalhando, e com isso ele vai formando uma sociedade em que o amor é abafado. Pois bem, nós vivemos em um mundo em que o amor está deturpado, desvalorizado e fora de moda. A pós-modernidade, ela tem alguns traços. E eu queria rapidamente, sem perder muito tempo, falar um pouquinho sobre eles. Um dos traços da pós-modernidade é que tudo é relativo. Se a Bíblia vem e nos diz que nós aceitamos esses votos, né? O pastor, ou quem sabe até o padre, num outro momento onde você foi se casar, disse para você, é até que a morte os separe. Todo mundo diz sim. Sim, mas a pós-modernidade ela vem dizer que não, está fora de moda, é relativo, é subjetivo, não é bem assim. Se eu não estou feliz, se não está do jeito que eu quero, se não estou satisfeito, se as coisas estão caminhando de uma forma diferente do que eu planejei, é relativo, não é bem por aí. Essa história de até que a morte nos separe não é bem por aí. Eu tenho uma outra visão a respeito disso. A pós-modernidade, ela, em seus traços, ela traz implicitamente e expostamente, de forma muito clara, que tudo precisa ser relativo. Tudo precisa ter um segundo ângulo de visão. Essa é a sua ótica, não é a minha. Essa é a ótica do pastor que está me aconselhando, não é a minha, pastor. Você não está vivendo o que eu vivi, o que eu estou vivendo. Veja, eu não estou dizendo que nós precisamos ser infelizes, certo? Mas eu estou dizendo que nós estamos entrando sem perceber em um mundo, em um contexto em que as coisas são relativas, e nós precisamos abrir os olhos para isso. A pós-modernidade não é ruim. Nós vivemos no mundo e nós precisamos viver este mundo, não tem outro mundo. Não tem como eu voltar no tempo para viver na era medieval, no mundo moderno, no mundo feudal, não há. Não há como eu ir para o futuro e viver num outro tipo de sociedade. É este mundo, então ela não é ruim, mas nós precisamos abrir os olhos para que a pós-modernidade e seus traços não abafe o amor que existe em nós. Um outro traço da pós-modernidade é que tudo é efêmero. Tudo passa rápido. As coisas não precisam durar mais. Nada precisa ser para sempre. Eu me sinto entediado quando eu faço sempre a mesma coisa. Eu me sinto entediado quando eu preciso viver sempre a mesma coisa. As coisas precisam ser efêmeras, elas precisam ser dinâmicas, elas precisam ser mudadas e transformadas o tempo todo. Isso não é ruim, é óbvio. Como eu disse, nós vivemos nesse mundo e nós precisamos aprender a viver nele. Contudo, tudo que é eterno, tudo, todos os princípios de Deus, de eternidade, não podem ser feridos, repaginados, por conta de um traço da pós-modernidade que é o efêmero. Nós não podemos reformular o evangelho, reformular aquilo que é eterno, por conta de que a sociedade nos impõe e implica a nós uma forma e um estilo de vida. E muitas vezes nós achamos que efêmero é só a necessidade que eu tenho de trocar rápido o meu carro. A necessidade que eu tenho de trocar logo a minha casa. De mudar de posição no trabalho logo. Não é só isso. O efêmero tem entrado dentro das nossas casas. E os relacionamentos dentro das nossas casas tem sido moldado a partir de um traço da pós-modernidade. Nós precisamos abrir os olhos a respeito disso. Um outro traço da pós-modernidade é o imediatismo. As coisas precisam ser muito rápidas. Eu não tenho paciência para nada. Eu não consigo esperar nada. Tudo tem que ser agora. No máximo amanhã. Essa história do mês que vem, essa história do ano que vem, essa história do planejamento para daqui 10 anos. A pós-modernidade diz que não precisa ser assim, as coisas podem ser rápidas, imediatas. Dentre tantos, dentre os que eu citei, tantos outros traços de uma sociedade pós-moderna, caminha de duas formas com a igreja, ou paralelamente, onde andamos numa via de mão única, e nós nos compactuamos, nós nos moldamos a ela, ou nós andamos numa mão de via dupla, numa via de mão dupla, melhor dizendo, e muitas vezes precisamos entrar na faixa contrária e nos deparar com os faróis que vêm à nossa frente. Precisamos abrir os olhos em relação a isso. O desafio da família atual é se amar em uma sociedade desfigurada pelo esfriamento iníquo do pecado. E como eu disse ainda há pouco, o tema que nós vamos discorrer então é este: Cristo como modelo de amor na família. Bom, antes de discorremos a respeito do que vem pela frente, eu queria que você abrisse sua Bíblia e nós vamos ler mais um texto. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, aliás, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, a carta de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículos 21 a 33. Efésios 5, versículos 21 a 33. Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33, vamos ler a palavra de Deus. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Mas ele fez isso para dedicar a igreja de Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo. Cada esposa deve respeitar o seu marido. Esse texto é fabuloso. Normalmente ele é utilizado em casamentos, né? É um texto bem clássico da igreja. Lindo, riquíssimo. Fala do relacionamento entre um homem e uma mulher. Fala do seu comportamento, aliás, fala como deve ser o comportamento desse casal em relação ao seu relacionamento. Mas também está falando de Cristo e a igreja. Aliás, ele expõe exatamente como Cristo trata a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Então ele não deseja somente mostrar como um casal deve se relacionar. Ele não deseja apenas mostrar como Cristo se relaciona com a sua noiva. E nós podemos aplicar esse texto também à família. Pois Cristo inspira reflexos e exemplos. Cristo é nosso modelo. Cristo é nossa essência. Cristo, ele deve ser um espelho diante de nós. Nós precisamos olhar para esse espelho e ver Cristo. Ele precisa se refletir para nós. Baseado nesta introdução, eu gostaria de refletir com você sobre algumas perspectivas de Paulo a respeito da família nos moldes de Cristo. Uma perspectiva invertida em que Paulo não olha para as pessoas. Paulo não olha para o casal. Paulo não olha para o marido e não olha para a esposa. Paulo está olhando para Cristo e diz: olha, seja como Cristo. Então isso é um reflexo. Então quando Paulo tem essa perspectiva contrária ao que nós muitas vezes temos, nós conseguimos, por essa ótica de Paulo, refletir sobre alguns pontos a respeito do relacionamento familiar nos moldes de Cristo. Lembrando que o tema é Cristo como modelo de amor na família. E o primeiro ponto de reflexão é: o amor é doador. Repetindo, para quem está anotando, o primeiro ponto é: o amor é doador. Ora, nós bem sabemos que Cristo se doou por nós. Nós bem sabemos que Ele se entregou por nós. Se nós temos Cristo como exemplo, como modelo para a família, e sendo mais específico, como modelo de amor para a família, esse então pode ser sim um ponto de reflexão muito relevante. O amor é doador. A doação de Cristo foi integral. O modelo de Cristo de amar, o seu exemplo de amar, foi de integralidade, de doação integral. Cristo se entregou, se doou por nós inteiramente. A Bíblia diz em Efésios 2, no hino cristológico de Paulo, que Cristo se esvaziou de toda a sua glória, fazendo-se como eu e como você. Fazendo-se ser humano, fazendo-se homem, fazendo-se carne. Ele primariamente se entregou, abrindo mão da sua glória, da sua divindade, do seu status, da sua posição. Nós bem sabemos que a humanidade, no decorrer da história, vem se distanciando de Deus. A chegar a um ponto que Deus olha do céu e não vê um justo sequer. Então Cristo se oferece ao Pai. Ele se doa integralmente por mim e por você, pela igreja. E é interessante quando Paulo vem e diz o seguinte, fala para o marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se o ponto de reflexão é o amor é doador, nós precisamos então sim, tendo Cristo como modelo da nossa família, Cristo sendo o modelo de amor na nossa família, nós precisamos entender que não somente o marido, mas as esposas, os filhos que estão aqui presentes, os irmãos que estão aqui presentes, os tios, os cunhados, os avós, todos nós precisamos, como Cristo, nos doar uns para com os outros, como Cristo se doou para a igreja. A integralidade de Jesus como exemplo é algo muito amplo. Esse poderia ser o tema para estudar, quem sabe, o mês todo, ou um trimestre, um módulo da escola dominical, quem sabe o ano todo, de tão amplo que poderia ser. Mas o que nós podemos, sendo bem rasos e precisos no momento, é dizer que nós precisamos se doar como família, uns para com os outros, em todos os sentidos da nossa vida. É interessante pensar no amor, no relacionamento, sobre uma outra perspectiva, como Paulo fez. Paulo olha, não para um casal, mas ele olha para Cristo. E se nós tivermos a mesma ótica, se eu como pai, se eu como marido, tiver essa mesma perspectiva, a minha atitude será apenas uma. Mais importante é que ela, que ele seja feliz do que eu. Aliás, um exemplo magnífico de Cristo é em um dos seus diálogos, quando ele diz para um dos discípulos, pare, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que exemplo magnífico de um amor que doa, de um amor doador, de um amor que se doa integralmente. Um Deus que se esvazia da sua glória, que se despoja dos seus direitos, suficiente dentro da Trindade, porque eles não precisam de nós, irmãos. Deus não precisa de nós para sobreviver, nós não somos um alimento de sobrevivência de Deus. Deus não fez a saga de Deus em resgatar o que se havia perdido no Éden, o relacionamento entre Criador e criação, não é algo que, se ele não conseguisse nos trazer de volta, seria o seu fim. Não, eles são suficientes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles se relacionam entre si desde a eternidade. Cristo não precisava disso, mas ele se esvazia, ele se despoja, ele abre mão do seu direito, ele se doa integralmente por nós. E esse é um exemplo magnífico para a nossa família. Pais, mães, esposas, maridos, filhos, toda a família aqui reunida. Todos nós fazemos parte de uma família, grande ou pequena, perfeita ou imperfeita, com problemas ou sem problemas. Todos nós temos uma família. E Cristo está dizendo para nós nesta manhã: vejam o meu exemplo de um amor que quer ser modelo de doação dentro da sua família. E quem sabe resgatar, restaurar, regenerar, curar por meio de um amor que se doa. Eu não consigo deixar de citar para vocês exemplos de Cristo caminhando no seu ministério, muitas vezes cansado, muitas vezes sufocado, muitas vezes criticado. Lembra do episódio do cego Bartimeu, que gritava incessantemente, de longe já: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua fama já tinha chegado antes dele. E ele já gritava para Jesus pedindo socorro. Jesus não hesitava em parar. Jesus não hesitava em mudar a sua trajetória, os teus planos, para se doar por alguém. Lembra da mulher, do fluxo de sangue que tocou em suas vestes? A multidão tentava impedi-la. Quem sabe Jesus estava com pressa, quem sabe ele tinha um cronograma, um planejamento. Eu creio que Jesus era organizado. E Jesus não hesitava em parar e se doar para alguém. Lembra daquela passagem que Jesus chega cansado, já tinha alimentado a multidão, e ele fala para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado, e lá nós vamos descansar. Aquele dia deveria ter sido muito cansativo, a ponto dele dizer para os discípulos: vamos atravessar para o lado de lá, lá nós teremos descanso. Chegando lá, a grande surpresa: a multidão tinha chegado antes dele. Não sei como, não sei se já estavam, mas eles já estavam lá. Os discípulos disseram: Senhor, nós estamos cansados. Jesus não hesitou em alimentar a multidão. Ele não hesitou em se doar. Isso fala diretamente, igreja, irmãos, famílias, na nossa condição atual. E a grande pergunta é: será que nós temos nos doado inteiramente, integralmente, para com a nossa família? Esse é um ponto de reflexão muito importante. Se olharmos para Cristo e se nós quisermos tê-lo como exemplo, como modelo de amor para a nossa família, como exemplo de conduta, como exemplo de postura, afinal, a psicologia vem e explica: o amor é uma decisão, ele é uma ação, certo? Nós o entendemos como um sentimento, mas o sentimento ele se torna raso, ele se torna teoria, ele se torna uma utopia se nós não tivermos ações, se ele não for prático. Se Cristo não se tivesse esvaziado por nós, vivido, sofrido, morrido e ressuscitado com ações práticas, palpáveis, seria apenas teoria. A Bíblia seria apenas um livro bonito, mas o amor de Cristo é em ações, é em atitudes. Ele agiu por nós. Aliás, Deus, ele age em amor na trajetória da história. A salvação, ela é uma saga. Deus não descansou desde o dia em que Satanás seduziu a mulher, seduziu o homem, seduziu o casal e eles se separaram de Deus. Deus não desistiu, iniciou-se uma saga incessante. Deus não descansou até que o problema do pecado, até que a teodiceia fosse banida. Isso é ação prática, ação de doação. E se nós olhamos para a nossa família e temos isso como exemplo, se temos Cristo como exemplo, isso implica em muito na nossa vida. Nós estamos falando, o tema é Cristo como modelo de amor na família. E o primeiro ponto de reflexão é um amor doador, contrário aos traços da pós-modernidade, contrário ao que o mundo impõe como correto, contrário à moda que o mundo diz que é adequada. O amor precisa, a exemplo de Cristo, ser doador. O segundo aspecto que podemos extrair da visão invertida de Paulo, quando ele olha não para o casal, mas olha para Cristo e diz para o marido: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o exemplo. O segundo aspecto dessa visão, dessa perspectiva de Paulo é: o amor supera limites. O primeiro que nós falamos, então, é: o amor é doador. E o segundo que nós vamos explanar agora é: o amor supera limites. Pois bem, quais limites dentro da nossa família nós precisamos superar? Veja, é um menino falando aqui para vocês, tá certo? Meu filho tem só 2 anos, eu tenho 8 anos de casado, 9. Ainda bem que ela não está aqui, senão eu ia apanhar. Fiz 9 anos de casado em março. Meu filho tem só 2 anos, isso é muito novo para mim. Então, de forma alguma, eu quero aqui ensinar a todos vocês como deve ser um relacionamento, como deve ser o amor na família. Espécie alguma. Eu ainda estou entendendo quais são os limites que vão existir dentro da minha família. Eu ainda estou naquela crise da antiga família, do antigo clã, dos meus pais e o meu novo. E aí, assim, as coisas ainda estão se ajustando. As coisas são novas para mim. E aí eu fico pensando sobre quais são os limites que o amor precisa superar dentro de uma família que tem Cristo como modelo de amor. O primeiro limite que Cristo superou foi o limite da sua glória. Nem a sua glória fez com que ele desistisse de nós. Como eu disse ainda há pouco, eles, Pai, Filho e Espírito Santo, são suficientes. E mesmo assim, sendo suficientes em si mesmos, tendo um relacionamento íntegro entre si, sendo o maior exemplo para nós, quando a Bíblia diz que nós precisamos o casal ser um, a partir de hoje vocês são um, é uma só carne, é uma só pessoa. Os três também são um. E ao mesmo tempo, são pessoas distintas. Contudo, Cristo não desistiu de nós. E então ele supera o limite da sua glória, porque a sua glória, a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse vem nos dizer que anjos neste momento estão ao seu redor e eles de joelhos clamam sem parar: Santo, 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 Santo é o Senhor. E Cristo resolve abrir mão de toda a sua glória. Ele supera o limite da sua glória, porque nos amou. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A Bíblia vai nos dizer que a cruz, o amor, existe antes da fundação do mundo. Ele supera o limite da sua glória, ele não precisa de nós, mas ele nos ama e nos quer com ele. Isso é lindo. O primeiro limite que Cristo supera é o limite da sua glória. Ele supera também o limite do seu status. Filipenses 2 vai nos dizer que existe um movimento cristológico em que Cristo se esvazia, deixando de ser Kyrios para ser doulos. Sabe o que isso significa? Kyrios, Senhor, aqui com Cristo, com Deus. Majestoso, assentado à destra do Pai, ele se esvazia, fazendo-se homem, carne, ser humano, como eu e você, fazendo-se doulos, que significa escravo. Ele se fez escravo por nós. Veja o movimento. Ele está aqui e ele cai para cá. Perceba o limite do amor de Deus. Perceba a intensidade do amor de Deus, de um Deus que deixa de ser Senhor para ser escravo. Imagine você no nosso contexto, na história, impérios e impérios passados, a luta pelo poder, reis querendo conquistar cada vez mais nações, querendo ser grande. Reis querendo conquistar e assolavam nações e o império ia crescendo, tudo para ser grande. Veja como a via ela é contrária. Cristo vem na contramão disso e ele é o supremo Senhor e ele se faz escravo. Ele abre mão de toda a sua glória e ele supera o limite do seu status de rei, fazendo-se escravo por nós. Ele supera o limite da dor. Como sofreu? Como sentiu dores? Como foi judiado nosso Senhor? Como bateram nele? Como foi açoitado? Em todo momento, como um cordeiro mudo, foi levado para ser abatido. Supera o limite da dor. Como sofreu na cruz, pregado, zombado, pede água e dão a ele vinagre, lanças transpassam as suas costelas. Como sofreu Jesus, e ele supera o limite da dor. Ele supera o limite do seu poder. Ele foi testado. zombavam dele dizendo: ei, você não é o filho do Deus Todo-Poderoso? Desce da cruz. Desce daí, você não é poder, você não fez milagres, desce da cruz. Você não tem poder. E ele bem sabia que se ele desse ordem aos seus anjos, eles desceriam, o tirariam daquela cruz e aniquilariam toda a humanidade, se fosse preciso. Mas ele supera o limite do seu poder. Se desfazendo do seu poder, ele fica mudo, calado e ainda diz em amor: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, isso é lindo. Trazendo isso para a nossa família, para o nosso relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, de irmãos, isso é maravilhoso, isso é lindo. Não estou dizendo que é fácil, mas é lindo. E se nós temos Cristo como modelo de amor na nossa família, nós precisamos entender que o amor precisa superar limites às vezes. Ele superou o limite da separação. Irmãos, a Bíblia não nos diz isso, mas eu tenho muito forte dentro do meu coração uma coisa. O que mais doeu para Jesus não foi os açoites, não foram os açoites, quem sabe as esbofeteadas, os socos, as zombarias, o peso da cruz, quem sabe a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, nos pés. Eu acredito que não tenha sido isso. A maior dor de Jesus, na minha opinião, é uma convicção, não é bíblico. Entenda, por favor. É quando ele disse: Elohim, Elohim, por que me desamparaste? Quando Deus, por conta do meu e do seu pecado, que estavam sobre os ombros de Jesus, se vira de costas para Cristo. É a primeira vez que ele se separa do Pai. Que estavam juntos desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele se separa do Pai. Aquilo deve ter doído muito, ao ponto dele dizer: Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que viraste de costa para mim? Por que se separou de mim? Isso deve ter sido insuportável, porém, por amor, ele suportou a separação. Supera o limite da morte. Nem a morte fez com que desistisse de nós. Ele morre naquela cruz, sabendo que a todo tempo poderia dizer: Pai, chega, basta para mim. Ele foi até o fim. Supera o limite do Hades. Desce ao inferno. Aquele que é santo, que é rei, que é majestoso, que viveu um relacionamento íntegro com o Pai, com o Espírito, agora está no inferno, por conta do meu e do seu pecado. Supera o limite do inferno. Supera o limite da morte, ressuscita ao terceiro dia. Se temos Cristo como modelo de amor na família, e Cristo diz para que nos amemos em família como Cristo nos amou, nós precisamos superar limites. Quais são os limites dentro da sua casa que precisam ser superados? Quais são os limites dentro da minha casa que precisam ser superados? Quais são os limites que você precisará superar hoje ainda, porque você ama? Afinal de contas, nós amamos. Eu não quero aqui citar exemplos e dizer é o limite do perdão, é o limite da dor, é o limite da mágoa. Eu não quero. Eu quero que você reflita. Leve essa palavra para casa. Cristo sendo modelo em nós e para nós, do amor na família. Quais são os atos, as atitudes de amor que nós precisamos ter? A exemplo de que Cristo teve por nós. Quais são? Eu quero concluir dizendo para você que Deus deseja que a sua família seja muito feliz. E a única forma de sucesso para que esse sonho de Deus dentro da minha e da sua família se realize é que Cristo seja o centro dela. Cristo precisa estar rodeado pela nossa família. Deus deseja que vivamos um amor rodeado pela graça de Jesus. Que possamos pedir para o Pai que nos ensine a amar a nossa família como Cristo amou a nós mesmos. E que seus exemplos de um amor doador, de um amor superador, possa transformar a nossa casa. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que possamos ter um domingo abençoado debaixo das suas mãos poderosas. Baixe sua cabeça, por favor, eu gostaria de orar com você. Que essa palavra confrontadora gere em nós todas as reflexões necessárias. E que possamos encontrar no exemplo de Cristo o modelo de amor para a nossa casa. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por esta chuva que cai, pelo som que escutamos da chuva caindo. Nós bem entendemos que isso é provisão do Senhor. Isso é bênção caindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Obrigado porque temos vida, Senhor. Obrigado porque temos saúde. Obrigado porque conseguimos levantar das nossas camas nesta manhã, chuvosa, fria, e estamos aqui. Obrigado, Senhor. Isso vem de Ti, é o Senhor quem nos sustenta. Isso não vem de nós, vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, que esta palavra encontre guarida no nosso coração, esse baú que o Senhor reserva a nós o direito de escolha de abrir ou fechar a porta. Que o Senhor encontre aqui corações abertos. A Tua palavra, ela é penetrante, ela é potente, ela é inteligente, ela é magnífica e ela penetra em lugares em que somente o Senhor pode chegar. Por isso, Deus, entre no nosso coração, entre na nossa vida. Senhor, que aqui exemplos citados do Senhor inspirem a família a ser moldada segundo o seu caráter, Jesus. Segundo o seu exemplo, Jesus, segundo o seu modelo, e que o Senhor seja o centro da nossa família. Deus, que o seu exemplo seja o que move a nossa família. Nós cremos em Ti, Jesus, nós cremos no Seu poder e nos abrimos diante do Senhor. Deus, nos abençoe, nos ajude. Cada conflito dentro dos nossos lares, que o Senhor nos auxilie para a glória do Seu nome. Deus, nos leva para casa, em segurança. Os Teus anjos estão ao nosso redor, nos guardam, nos protegem. Nos dê um domingo em família, com os pais, com os filhos, com os irmãos, e que o Seu amor emane no meio da nossa casa, para a glória e honra do Seu santo nome. Nós oramos ao Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo.